Saudações, ouvintes do podcast Discoteca Básica, o seu espaço semanal para conversar sobre música a partir dos maiores álbuns de todos os tempos. Este é o 16º episódio da segunda temporada, o episódio final da temporada que foi trazido até você pelo Clube Discoteca Básica. Aliás, agora que o programa vai entrar em recesso, se você não quiser sofrer de crise de abstinência, faça parte do nosso grupo de apoiadores, entrando no clubediscotecabasica.com/assine e tendo acesso a conteúdos e promoções exclusivas, inclusive durante o recesso. Aliás, fica ligado que até o final desse programa eu vou contar um pouco do que você pode esperar da gente pelas próximas semanas. Você pode achar ridículo, até porque é ridículo mesmo, mas houve um tempo em que as pessoas discutiam a legitimidade de usar guitarras para fazer música brasileira. Por um lado, era bonito, né, de ver a música no centro das discussões do dia, né? Mas por outro, era só um instrumento, não é, meu amigo? O que importa é o que você faz com ele, ou com eles, misturando instrumentos e alimentando a sua curiosidade. 50 anos depois, a gente tem a MusicDot, uma escola de música online com professores de verdade. Ali é fácil não ter preconceito com as ferramentas, porque afinal, com uma só matrícula, você faz o curso de violão, por exemplo, mas tem acesso a todos os outros: guitarra, saxofone, teclados, percussão, instrumentos acústicos, elétricos e também cursos de produção. Não importa se você não toca nada ou se já toca um pouco ou bastante. Você vai estudar em casa, no seu ritmo, e não deixar nenhuma dúvida para trás. Em 10 minutos, já aprendeu sua primeira música. E ouvinte Discoteca Básica, que além de não ter preconceito com gênero musical, muito menos com instrumento, ainda tem 10% de desconto. Então, acesse music.com.br/promoção/discotecabásica. Aproveite esse privilégio e comece ainda hoje. E o disco que escolhemos para encerrar a segunda temporada é um dos álbuns mais controversos já produzidos no Brasil. Um disco feito para ser ouvido, mas também feito para ser discutido. Um fruto perfeito de sua época, que continua relevante e revelador mais de meio século depois de gravado. Quando a revista Bis juntou os jornalistas em 1997 para eleger os 20 maiores discos do pop rock nacional, o LP dessa semana ficou em quarto lugar. Na eleição da Rolling Stone brasileira de 2007, ele foi considerado o segundo melhor de todos os tempos. Entre os 100 mais da revista da MTV de 2003, ele foi o primeiríssimo colocado. Em 2013, a revista americana Spin elegeu os 100 principais discos alternativos do mundo, na década de 1960, e esse álbum foi escolhido o 11º mais importante. Quando a revista francesa Volume elegeu os 200 álbuns que mudaram o mundo, ele estava lá, representando o Brasil. Quem conversa comigo a respeito desse álbum é um dos grandes nomes do pop, do rock, da música brasileira, enfim. Só o fato de eu não conseguir enquadrá-lo muito bem já mostra, né, a ligação dele com o LP de hoje. Ele é o guitarrista e vocalista do Terno. Tem uma carreira solo muito importante para você ficar de olho. Compõe para um monte de gente bacana e grava com um monte de gente bacana. Acabou de gravar Baby com Gal Costa. É um dos que mantém no mastro a geleia geral brasileira. Tim Bernardes é o nome dele. Eu e o Tim vamos conversar sobre o disco Coletivo, feito por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, Torquato Neto, pelo maestro Rogério Duprá, disco produzido por Manuel Barenbem e lançado pelo selo Philips, selo da Fonogram, em julho de 1968, chamado Tropicália ou Panis et Circenses. A A palavra controvérsia significa discussão, polêmica, debate, divergência. Enfim, poucas movimentações ou movimentos na cultura brasileira foram tanto alvo de controvérsia ou promoveram tanta controvérsia quanto aquele que ficou conhecido como tropicalismo. A tal ponto que um jeito muito útil de a gente começar o nosso papo de hoje a respeito do chamado disco manifesto Tropicália ou Panis et Circenses talvez seja tentar limpar o terreno e esclarecer alguns mal-entendidos e confusões históricas. E a verdade é que a Tropicália levantou tanta poeira e questionamentos, e não necessariamente ofereceu a quantidade equivalente de respostas, né? Que até hoje, 52 anos depois, boa parte da sua mítica tenha sido erguida sobre os escombros de histórias mal contadas. Vamos começar com o maior de todos os clichês, que conduzem a vários outros subclichês, a tal passeata contra a guitarra elétrica. No dia 17 de julho de 1967, ou seja, um ano antes do lançamento do álbum dessa semana, ocorreu em São Paulo uma manifestação que reivindicava uma música brasileira mais autêntica, livre de estrangeirismo, né, da contaminação da música pop e do rock. Aquilo ficou conhecido como a passeata contra a guitarra elétrica, como se fosse uma espécie de reação dos músicos e dos fãs da MPB contra o iê-iê-iê e o rock, reunindo algumas centenas de pessoas e tendo a participação de gente como Elis Regina, Gilberto Gil, Edu Lobo, Geraldo Vandré, Zé Kete, Jair Rodrigues e outros artistas. Agora, o que a poeira do tempo encobriu é que essa passeata, entre aspas, era, na verdade, um evento organizado pela TV Record. Aquela era a fase dos musicais da TV, você sabe, o festival de 67 estava se aproximando e a emissora estava vendo a audiência e os anunciantes migrando totalmente para os programas adolescentes, especialmente para o seu Jovem Guarda, que havia atravessado 1966 como um fenômeno musical e televisivo. Então, a emissora teve uma ideia para tentar reverter a situação e fortalecer os programas de música mais adulta, ou então MPB, né? Enfim, eles criaram uma faixa na programação chamada Frente Única. Você pode até ver, né, no, que a faixa principal ali nos vídeos da passeata está lá escrito Frente Única da Música Brasileira. Enfim, era o nome do programa. Toda segunda-feira, às 21h30, cada semana, sob o comando de um grande nome da MPB. Elis, Chico Buarque, Ataulfo Alves e Geraldo Vandré, com diretores diferentes e limites diferentes de atrações convidadas, né? Um mais bossa nova, outro mais samba jazz, outro mais samba tradicional, enfim. Para lançar esse projeto novo, a Record organizou a manifestação, bem no estilo povo na rua, né, da época, que começou no histórico Largo de São Francisco e terminou onde? Terminou no Teatro Paramon, segunda-feira, 17 de julho, onde estava sendo gravado o primeiro programa Frente Única. A passeata foi um sucesso, né? Mas o programa não. A discussão acabou virando algo muito maior do que os motivos que geraram ela. Logo em agosto, Geraldo Vandré pediu demissão da Record e todo aquele burburinho só serviu mesmo de combustível para a disputa que aquecia o Festival de Música Brasileira que estava por começar. E o Festival da Música Brasileira, você sabe, era a noite mais importante do ano para a Record e estava sendo estrategicamente preparado para colocar jovem guardistas contra MPBistas, guitarras elétricas contra violões, americanizados contra tradicionalistas. E nesse ponto entra outro reducionismo que a gente precisa esclarecer, o tal preconceito dos artistas de música brasileira contra as influências ou os equipamentos importados. É verdade que naquela discussão havia dois personagens sanguíneos, né, que costumavam se entregar ao debate com o tipo de polarização e intransigência que a imprensa adora repercutir, né? a Pimentinha, Elis Regina e o ultra-tradicionalista Geraldo Vandré. É verdade também que a Record tinha em seu elenco um gênio jovem neotradicionalista como Chico Buarque, que aos 23 anos estava lá bebendo em Noel Rosa e na primeira geração do samba carioca. Mas não é verdade que o tropicalismo é que tem adicionado instrumentos elétricos a MPB, como se um cientista maluco, né, de noite adicionasse um elemento secreto na comida da nobreza. Na verdade, um ano antes daquela confusão, Sérgio Mendes já tinha gravado Beatles em ritmo de bossa nova nos Estados Unidos e cantado Mais Que Nada com sotaque americano. Wilson Simonal já havia gravado com os mesmos The Fevers que acompanhavam Jorge Ben em Se Manda, uma música que tocava no rádio desde o início de 1967. Então, não era isso que estava em jogo. O que estava em jogo, embaixo da crítica do pessoal da Frente Única contra a turma do Iê Iê Iê, era, na verdade, uma crítica contra o jogo do mercado, né? Aquela fórmula fácil de verter para o português sucessos do rock estrangeiro, mas também escondia um preconceito de classe ali, né? Contra aqueles meninos simples que só tocavam acordes maiores e rimavam tudo no infinitivo, né? Para ficar mais fácil. E alisavam os cabelos crespos para imitar o corte dos ingleses. E claro, não vamos nos esquecer que a gente estava embaixo de uma ditadura militar, né? A promessa de devolver o Brasil para os civis não havia se cumprido e, evidentemente, toda essa discussão, muito importante, estava debaixo do clima de polarização política que, infelizmente, a gente conseguiu reacender no Brasil do século XXI. Caetano Veloso tinha 25 anos em 1967, tinha acabado de lançar um LP ao lado de outra cantora estreante, Gal Costa, altamente influenciados pela bossa nova de João Gilberto, e ele tentava um espaço como compositor num território, o da MPB, que evidentemente estava batendo cabeça, estava perdendo mercado, estava exalando rancor e, artisticamente, não estava indo a lugar nenhum. Caetano assistiu constrangido a tal passeata da janela do Hotel Danúbio, onde ele estava hospedado, ao lado de Nara Leão, e anos depois contou que aquilo lembrou para ele um cortejo fascista ou integralista. Um mês depois da tal passeata, Caetano anunciou que, abre aspas, ele abandonou a bossa nova e a música de protesto, segundo uma revista da época, e anunciou que ele estava compondo para Rony Fon. Abre aspas, sua música não será nem medieval, nem iê iê iê, nem samba, mas uma salada dos três. Rony Fon foi um personagem muito importante, tanto para o Iê 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 quanto para o tropicalismo, que por causa dessa confusão toda que a gente mencionou, acabou ficando de fora tanto da história do Iê 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 quanto da história do tropicalismo. Rony tinha formação universitária, era de boa família, tinha cabelos lisos de verdade, olhos verdes e, nas palavras de Caetano, era um jovem encantador, gentil e sem ansiedade em relação à fama. Rony havia surgido um ano antes como uma espécie de alternativa a Roberto Carlos, cantando em português e inglês, bebendo nos Beatles de Rubber Soul e não nos Beatles de She Loves You, e anunciando que pretendia fazer do Iê Iê Iê, abre aspas, o que ele não tem sido até agora, música inteligente com mensagem filosófica. Rony acabou contratado pela Record e o seu programa, O Pequeno Mundo de Rony Fon, acabou servindo como um pequeno ponto de ambição para um certo tipo de público jovem com mais informação do que o programa Jovem Guarda podia oferecer com as suas versões de rock estrangeiros com letras sobre namoricos adolescentes. Não custa lembrar, né, que entre a estreia do programa Jovem Guarda e a tal passeata da guitarra elétrica, os Beatles já tinham lançado Rubber Soul, Revolver e Strawberry Fields Forever. Os Beach Boys tinham lançado Pet Sounds. Os Rolling Stones tinham lançado Aftermath e Let's Spend the Night Together. Então, Rony acabou atraindo o público mais sintonizado com o novo rock dos Estados Unidos e Inglaterra. Uma geração com mais ambição musical, uma geração mais progressiva, né? Como a gente falou semana passada, mais avançada e artistas com mais controle artístico. Quando Caetano Veloso e Gilberto Gil estavam preparando a sua apresentação para o Festival de Música Brasileira de 1967, eles foram procurar duas bandas novas do elenco fixo do Pequeno Mundo de Rony Fon, duas bandas que nem tinham discos lançados ainda, os Beat Boys e os Mutantes.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou.
As músicas que Caetano e Gil haviam inscrito no festival eram filhas diretas do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Quando o Sgt. Pepper saiu no Brasil em julho, exatamente o mês da tal passeata, a Record estava preparando o festival. Solano Ribeiro, diretor do programa, procurou Caetano e Gil e tocou o disco dos Beatles inteirinho para eles, no sonzão da sala de técnica do Teatro Record. Solano já tinha os artistas de Iê 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 no festival, Roberto, Erasmo e Rony. Já tinha o povo da Frente Única, né? Jair Rodrigues, Chico Buarque, Du Lobo, Nana Caymmi, Elis Jamelão. Mas ele queria que o programa apontasse para o futuro que o Sgt. Pepper anunciava. Um futuro que ultrapassaria completamente os limites de estilo, de instrumentação e de referências. Caetano ouviu o Sgt. Pepper e viu nele, abre aspas, imaginação e liberdade. A imaginação e a liberdade que ele não encontrava na polarização entre MPB e rock. Gil já estava ligado nos Beatles desde Strawberry Fields e encontrou naquele novo LP o mesmo encantamento, júbilo e paixão em alta voltagem que ele diz ter encontrado antes em Jorge Ben e, antes de Jorge Ben, em João Gilberto. Então Caetano inscreveu Alegria, Alegria no festival, essa que a gente ouviu um trechinho, e defendeu essa música com os Beat Boys e ficou em quarto lugar. Gil inscreveu Domingo no Parque, defendeu a música com Os Mutantes, ganhou o prêmio de melhor arranjo, arranjo de Rogério Duprá, e ficou em segundo lugar no festival.
O rei da brincadeira,
ei, José.
O rei da confusão,
ei, João.
Um trabalhava na feira,
ei, José.
Outro na construção,
ei, João.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar.
A revista Intervalo definiu Domingo no Parque como o surgimento do som anglo-baiano, a mistura de Lennon e McCartney com o mestre Bimba e Pastinha. Os Mutantes viraram queridinhos da mídia, que falava dos equipamentos deles, do seu visual hippie e do carisma de Rita Lee. E Alegria, Alegria virou um dos maiores hits nacionais daquele fim de ano. Caetano se tornou um ídolo, seu casamento virou um evento nas revistas de celebridade, ele passou a se apresentar acompanhado dos Baobás. Ah, até pelo nome você já deve ter percebido, é outra das bandas do programa de Rony Fon. Caetano também foi convidado para cantar no programa Jovem Guarda. Todo mundo notou que ele, Caetano, foi o único artista da história do Jovem Guarda que teve o privilégio de cantar no tablado exclusivo de Roberto Carlos do programa. Com tudo isso, entre o final de 1967 e início de 1968, só se falava que Caetano e Gil estavam prestes a ganhar um programa na grade da TV Record totalmente dedicado ao tipo de música universal, pop e avançada que eles haviam lançado no festival. Aí, em janeiro de 1968, quando Roberto Carlos anunciou que estava deixando o programa Jovem Guarda, as apostas em torno do tropicalismo ficaram ainda mais altas. Era o movimento que uniria o folclórico e o cosmopolita, o subdesenvolvido e o superavançado, as guitarras e o berimbau, movimento com apelo para as rádios, como provou Alegria Alegria, mas também com arranjos musicais complexos e inventivos, como Domingo no Parque, o movimento capaz de falar a língua das garotas leitoras da Intervalo e do pessoal com diploma universitário. Minha primeira pergunta ao Tim Bernardes é sobre essa mistura, né, que ainda não tinha o nome de tropicalismo. Porque o ponto não era a mistura em si. Betinho e seu conjunto já tinham o rock do galinheiro desde os anos 50, para lá de tropicalista, né? Jackson do Pandeiro já tinha Chiclete com Banana, defendendo que o Tio Sam tocasse tamborim também, por que não? João do Vale já cantava sobre os matutos transviados que preferiam rock ao baião, no sertão. Só que havia algo de muito especial sendo fundado ali por Caetano e Gil naquele momento muito especial do Ocidente. Então, ouve só a resposta do Tim.
Eu acho que, de fato, tem alguns outros casos dessas junções, ou até casos como Jorge Ben, junções que são não tão pensadas e filosofadas antes, né? Mas acho que o tropicalismo, o jeito que juntou, tem uma identidade própria, né? O que foi inaugurado ali foi a própria turma, a própria onda, uma novela vague deles ali. Eu acho que tem muito a ver com quem que estava misturando ali, que a turma do tropicalismo, na minha visão, né? Era uma turma que estava segurando ali a linha evolutiva, entre aspas, da música popular brasileira. Então estava num lugar de respeito da música popular brasileira e um lugar onde não era qualquer coisa misturar com o tipo de música pop que estava rolando exatamente ali naquele momento mesmo, do que 67. Então que tem a ver com Beatles, com contracultura, com rock, com psicodelia, com coisas mais... Era diferente do Ronnie Von misturar, sabe? Era alguém, um cara que estava... A turma que estava um dia com o Edu Lobo, assim... tá fazendo a doideira depois, eu acho que tem um impacto maior, sabe? E eu acho que, embora não seja literalmente político, é um retrato forte, né? Especialmente o disco, Tropicália. É um ponto de vista de um retrato de Brasil, assim, diferente. Que é aquilo que a gente lê muito em coisas sobre esse disco, assim como o Cinema Novo, o Gleber Rocha, conseguiu retratar um Brasil ali em transe. Eu acho que o tropicalismo vem com uma potência assim e acaba sendo também um trampolim para uma turma de músicos muito especial. Então é uma filosofia, é uma coisa pensada, é um modo de uma mudança, uma revolução cultural, tudo mesmo. E também é uma estratégia de marketing de alguma forma, assim, entre mil aspas, né? Mas é um impulsionador, uma coisa que juntou a turma também ali, né?
Depois de Alegria, Alegria, Caetano entrou imediatamente em estúdio para gravar seu primeiro LP. Ele já tinha o repertório quase todo pronto antes do festival, mas completou com três músicas novíssimas. Eles, que Caetano gravaria com os Mutantes, Super Bacana, que ele gravou com a banda de palco do Roberto Carlos, o RC7, e uma terceira música que levava ao limite a construção fragmentada e caótica de Alegria, Alegria, só que dessa vez uma música com arranjo ainda mais vanguardista, escrito pelo maestro Júlio Medalha, que soava ácida e soava cósmica, usando apenas instrumentos acústicos. A música se chamava Tropicália e, apesar de não chegar nem perto de repetir o sucesso de Alegria Alegria, acabou servindo para que a imprensa passasse a se referir ao novo movimento como tropicalismo. O LP de Caetano chegou para algumas lojas e para os formadores de opinião ainda no final de 1967, mas com o rótulo de 1968, num lançamento da Fonogram. Gilberto Gil já era contratado da mesma gravadora e também entrou em estúdio com o mesmo produtor Manuel Barenbem de Caetano. O álbum dele, Gil, saiu em março. Tinha os Mutantes como banda de apoio e arranjos do maestro Rogério do Prá. E tinha momentos assombrosamente avançados, como Ele Falava Nisso Todo Dia, Luzia Lulusa e uma versão psicodélica de Procissão, a canção do primeiro LP de Gil, originalmente uma música folclórica e acústica. Entre os álbuns de Caetano e Gil, o próprio Caetano admite que o LP do Amigo tinha muito mais unidade e mais domínio musical, mas admite também que o seu tinha sido mais marcante conceitualmente. Caetano era um ex-estudante de filosofia que sonhava em trabalhar com cinema. Era natural que ele atuasse muito mais esteticamente e estrategicamente do que musicalmente, especialmente tendo um parceiro e uma referência musical tão próxima quanto Gilberto Gil, um cara muito mais privilegiado e interessado em música, né, como exercício harmônico e melódico. Bom, no primeiro trimestre de 1968, exatamente o período entre os lançamentos dos LPs de Caetano e de Gil, houve uma coincidência que determinou todo o destino tropicalista. A Fonogram trocou de presidente. Saiu Alain Trossard, que Caetano definiu como, abre aspas, um francês que não sabia nada. E entrou outro francês, que sabia tudo, André Midani. Ele já havia trabalhado no Brasil na Odeon, na época da Bossa Nova. Esses 3 meses foram justamente o momento de transição da gravadora, com Trussat limpando suas gavetas e evitando entrar em decisões graves, e Midani se inteirando da contabilidade e decidindo quais dos 150 artistas da gravadora seriam cortados e quais seriam poupados. Como linha mestra da sua estratégia, Midani tomou uma decisão bastante pragmática. Ele manteria na casa os artistas que tivessem melhor trânsito na televisão, que àquela altura era o grande espaço de exposição para a música no Brasil. Entre outras palavras, os tropicalistas estavam em alta conta com todo o sucesso de Alegria Alegria e Domingo no Parque e toda a perspectiva de que o programa semanal viesse a se tornar uma espécie de jovem guarda psicodélico. A Fonogram havia contratado os Mutantes e programado o primeiro LP da banda para junho. E também tinha Gal Costa, que era empresariada pelo mesmo Guilherme Araújo de Gil, Caetano e Mutantes, e vinha sendo apontada como a grande estrela do programa de televisão tropicalista. Foi aí, nessa circunstância, que surgiu a ideia de que Manuel Barenbem produzisse uma coletânea tropicalista, que servisse como uma espécie de álbum oficial da nova moda assim que o programa estreasse, para ser lançado em meados do ano, misturando músicas inéditas de Gil e Caetano a músicas dos discos que ainda estavam por ser lançados, como o dos Mutantes e o de Gal. A ideia original da Fonogram era simples, era imitar a coletânea As 14+, da CBS, que uma ou duas vezes ao ano reunia os artistas de Ye 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 daquela gravadora, trazia uns hits, trazia coisas inéditas, músicas de compactos e vendia feito água. Então aquele seria o 14+ tropicalista, digamos assim. Barenbem agendou a primeira sessão de gravação com Gilberto Gil numa tarde de domingo de abril. Stélio Carlini, o técnico de estúdio, veio de Santos, especialmente para a gravação. Os Mutantes estavam lá no estúdio, todos preparados, mas Gil não apareceu. Depois de horas tentando achá-lo, sem sucesso, numa era pré-celular, Manuel dispensou todo mundo e, já de noite, foi procurado por Guilherme Araújo, pedindo desculpas pelo sumiço do seu contratado e explicando o motivo do furo. Gil e Caetano haviam passado a noite trabalhando numa transmutação completa da ideia da coletânea. Em vez de um 14 mais tropicalista, eles defendiam agora um álbum amarrado conceitualmente como num roteiro de cinema. Aliás, eles haviam de fato escrito um roteiro, misturando personagens reais e fantasiosos, comentando a cultura de massa brasileira. Não mais uma compilação de singles, mas um álbum da nova era dos álbuns para ser ouvido do início ao fim, com a direção artística clara de Caetano e musical de Gil, com o Mutantes e Gal, mas também com outros artistas. Um álbum, como diz Tim Bernardes, em que a variedade fosse justamente a sua unidade. Um disco coletivo, mas coletivo com assinatura. Tropicália ou Panis et Circenses.
Eu acho que ele, embora seja um álbum coletivo, ele não tem cara de recortes, assim, né? Eu acho que Caetano e Gil ali tem uma direção que soube usar muito bem os vários lados, assim, de Nara, Mutantes, Tom Zé, todo mundo. É muito inteligente a direção artística disso. E não é só que a direção artística inteligente conseguimos fazer isso, mas é uma confluência até mais além, assim, não só proposital. Assim. É um primeiro jato de muitos assuntos que, de repente, tomaram forma, assim, acharam uma estética, uma filosofia, uma coisa ali, uma sonoridade. Então ele é um disco muito rico, cada música, além de ter vários artistas, e cada artista tá numa música, cada música também tem muitas coisas, ele consegue ser muito multifacetado, mas ele, para mim, tem uma unidade total, assim, é demais, assim, é muito bem pensado, tipo, ter músicas muito novas, estão falando coisas que nunca foram faladas em letras de música popular brasileira, mas tem o impacto de uma letra antiga do Vicente Celestino, sei lá, então eu acho um álbum de peso, assim, que é múltiplo, mas tem muita unidade.
Manuel Barenbem aceitou o pedido de desculpas de Gil e não viu motivo para se opor ao novo formato do disco. De fato, do estúdio para fora, ou seja, para Fonogram, tudo continuava igual. Ela teria a sua compilação tropicalista. Só que do estúdio para dentro é que tudo ia mudar. Agora era um álbum conceitual coletivo. Era algo sem grandes precedentes no mundo, mas muito adequado a um mundo em convulsão como o de 1968. Caetano escreveu o seguinte em seu livro Verdade Tropical, abre aspas, "Eu acreditava, e não creio que estivesse errado, que a feitura do disco coletivo seria uma excelente oportunidade de somar as forças dos componentes do grupo para atingir resultados mais precisos. Sobretudo, eu esperava poder, assim, fazer da perícia musical de Gil, do Prá e dos Mutantes um veículo para as minhas ideias. Queria pegar carona, tirar uma lasquinha. Eu invejava o nível de resolução do disco de Gil, embora não o considerasse satisfatório, reconhecia-o muito superior ao meu." Fecha aspas. Tropicália foi todo gravado no estúdio RGE em São Paulo durante o mês de maio de 1968, exatamente quando os estudantes protestavam em Paris. O disco foi todo produzido por Manuel Barenbem, o mesmo que já havia trabalhado, que estava trabalhando ou trabalharia nos LPs tropicalistas de Caetano, Gil, Mutantes, Gal, Nara Leão e Rogério do Prá. Manuel diz que, no caso do disco Manifesto, o seu trabalho foi muito mais gerencial do que artístico, de tão bem amarrado que todo o conceito já estava. O disco foi gravado em 4 canais no processo tradicional. Primeiro, as bases, em seguida, os arranjos de cordas de Rogério do Prá e, por último, as vozes. O técnico de estúdio foi o mesmo Stélio Carlini, fiel escudeiro de Barenbem nessa fase, da Philips. O Comitê Revolucionário, digamos assim, era dirigido por Caetano e Gil, circundados pelos colaboradores mais próximos do movimento, tipo os poetas José Carlos Capinã e Torquato Neto, ou o empresário Guilherme Araújo. No anel de influência seguinte estavam os Mutantes, que, como eram contratados da companhia, eram a banda de rock oficial do disco. Dos três Mutantes, só Rita havia chegado aos 20 anos. Os três eram lindos, aristocráticos, fabricavam seus próprios instrumentos e pareciam sempre detentores de algum segredo que as outras bandas de iê-iê-iê nem sabiam. Embora nem os próprios Mutantes se dessem conta disso, Caetano e Gil viram no trio a chance de flertar com a sonoridade dos Beatles, mas não a sonoridade do iê-iê-iê, mas a do Sgt. Pepper, a sonoridade festiva, lisérgica, totalmente up-to-date. Os Mutantes, por outro lado, havia alguns meses, eram só uma banda que tocava Eleanor Rigby e Marcha Turca em programas de televisão e ainda precisavam contar majoritariamente com composições de outros artistas para montar seu próprio repertório. Então, para eles, Caetano e Gil compuseram a música Panis et Circenses, que acabou dando o subtítulo ao disco coletivo.
Mandei fazer de puro aço munhoso um punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer.
Panis et Circenses era a primeira oportunidade de Caetano Veloso em trabalhar com Rogério do Prá, e ele tirou o atraso, né? A música tem um dos arranjos mais Beatle, sem perder nem a acidez dos detalhes das distorções, nem a galhofa que era típica dessa fase dos Mutantes. Por exemplo, a música para como se estivesse sendo desligada da tomada para ressurgir como se fosse uma radionovela, com a tal família tradicional em volta da mesa, citada na letra, passando louças e batendo talheres. Essa versão é a mesma que entraria no álbum que os Mutantes lançariam em junho, um pouquinho antes do disco coletivo. Houve um pouco o que o Tim Bernardes, que literalmente estudou a sonoridade dos Mutantes, o que ele tem a dizer a respeito da influência da banda no conceito sonoro final do álbum.
Eu acho que o grande passo desse álbum nesse campo tem completamente a ver com os Mutantes. Caetano, Gil e Cia ali já estavam ligados no, em jeitos que eles queriam soar, já estavam ouvindo esse tipo de coisa, mas acho que os Mutantes foram um meio para meter a mão ali no, na parte técnica do estúdio, sabe? Quando eu fiz meu TCC na Faculdade de Música, foi sobre o irmão do Sérgio do Arnaldo, Cláudio César, que era quem estava encarregado da parte eletrônica dos Mutantes. Eles criavam as próprias, ele criava as guitarras deles, os pedais. Ouviu um efeito no disco do Jimi Hendrix, ele ia lá e conseguia inventar um pedal que fosse semelhante. Tem relato deles brigando no, na técnica do estúdio, falando que se não colocasse fuzz e distorção na voz do Arnaldo, na música tal, que não tinha papo, não sei o quê. Então acho que eles conseguiram brigar muito por isso. O do Prá fala isso também, de como os Mutantes estavam ali cheios de pilha, de experimentar com o áudio também, né? Então eu acho que foi uma junção muito feliz, assim, porque a experimentação tá rolando para todo lado. Eles queriam esse impacto estético, sonoro, e os Mutantes acho que estavam num ponto, num momento ali, muito já sabendo como chegar onde eles queriam, sabe? Ou até de dicas de arranjo pro do Prá, que eu já li também bastante, que tem isso, do Arnaldo metendo coisa de Magical Mystery Tour, pedindo pro do Prá e coisas assim, sabe? Querendo fazer acorde longo de cordas e colocar a distorção nisso, naquilo, ou tipo de eco, de reverbs e coisas assim. Eu acho que deve ter tido bastante negociação ali, mas os Mutantes eu diria que é uma peça central. E acho que tinha uma cabeça ali também, de todo mundo tava com a cabeça muito aberta, E o meio-campo deles com a gravadora, o empresário deles lá, também era um cara que estava querendo renovar a estética. Então acho que as coisas confluíram, assim, pra ser um primeiro disco mais louco, assim, eletronicamente.
O anel seguinte ao dos Mutantes é ocupado por Tom Zé, amigo de Caetano e Gil desde os tempos da Bahia. Tom Zé não era artista da Philips. Embora ele esteja na capa, ele não é identificado como intérprete de nenhuma música do disco, mas como autor de Parque Industrial, das músicas mais potentes e irônicas do LP, que é defendida por Gil, Caetano, Gal e os Mutantes, e mais um monte de gente, incluindo o próprio Tom Zé. Ah, presta atenção na citação ao Simonal.
Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado, é somente requentar
e usar.
É somente requentar
e usar.
Por último, tem também a presença insuspeita de Nara Leão no disco. Nara, você sabe, era a musa da Bossa Nova, né? A cantora de protesto. E não custa lembrar, era a artista que foi substituída por Maria Bethânia no show Opinião. Foi justamente por causa desse show que Caetano e Bethânia vieram para o Rio de Janeiro. Nara estava interessadíssima naquela movimentação e havia pedido que Caetano escrevesse uma música para o novo LP dela, que estava sendo produzido por Manuel Barenbem, para lançamento no segundo semestre. Nara pediu a Caetano uma música inspirada num quadro de Rubens Gershman, A Bela Lindonéia, a Gioconda do Subúrbio, a respeito de uma garota desaparecida. Caetano escreveu uma letra que lembrava um jornal sensacionalista, cheio de sangue, cachorros mortos e gente sangrando. Gil fez a música um bolero derramado e Rogério Duprá o cobriu de cordas hollywoodianas ou cordas mexicanas, como você preferir, o que resultou num efeito provocador entre o extremamente doce e o completamente agressivo. Caetano sugeriu adiantar o lançamento da música no disco coletivo. Nara topou e Lindonéia acabou sendo um dos grandes momentos do álbum.
Despedaçados, atropelados, cachorros mortos nas ruas, policiais vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando, ai, meu amor, a solidão vai me matar de dor.
Se você reparar bem, mas bem mesmo, apesar da proposta exuberante e da inspiração no Sgt. Pepper, as soluções encontradas nas 4 semanas de gravação de Tropicália ou Panis et Circenses são muito menos imprevisíveis do que aquelas a que os Beatles chegaram durante seus 9 meses de gravação. Normalmente, Mutantes à parte, os arranjos de base são bastante sintéticos e enxutos, e todas as músicas têm toneladas dos arranjos orquestrais de Rogério Duprá e detalhes de sonoplastia, como risos, ruídos e ambientações. Mas no todo, o disco é engenhosamente montado para que o conjunto soe muito mais variado e muito mais extravagante do que de fato é. Por exemplo, na sequência de abertura, com Miserere Nobis e Coração Materno, tão repleta de referências e detalhes que suga o ouvinte para o álbum e o entrega completamente desnorteado para aquele universo de 38 minutos e 45 segundos do disco. Miserere Nobis, que significa tem de piedade de nós, é uma espécie de canto litúrgico que abre com um órgão de igreja e vai dar num iê-iê-iê sobre o subdesenvolvimento e a ingenuidade brasileira, recheado de imagens surreais, sinos, flautas e fagotes.
Tomara que um dia seja que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão. Miserere nobis, ora, ora, pro nobis, é no sempre será, oh, yeah, yeah, é no sempre, sempre será.
Miserere nobis, que abre o disco, tem uma relação direta com o hino do Senhor do Bonfim, que fecha o disco, com todo o elenco num arranjo escorrendo ironia fina, misturando um hino religioso tradicional com trechos em bossa nova, misturando o sagrado e o profano, o afinado e o desafinado, o grandioso e o rural, o espiritual e o fantasmagórico. E como Gil costuma relacionar, misturando também a banda de pífanos de Caruaru com os Beatles multicoloridos de Sgt. Pepper. Do Senhor do Bonfim termina daquele jeito, né? Com todo mundo uivando, feito assombração, mas no fundo há uma salva de tiros ritmados por uma espécie de tambor marcial. É o último som que se ouve no disco e é exatamente o mesmo som que se ouve no final de Miserere Nobis, marcando os compassos da segunda música do álbum Coração Materno. Uma velha canção de Vicente Celestino que revela as conexões tropicalistas com a música brasileira em 78 RPM, só que num arranjo impressionante e impressionista de Rogério Duprat para emoldurar uma história inacreditável de um homem apaixonado que mata a mãe e lhe arranca o coração como um sinal de amor incondicional à mulher amada.
E na queda uma perna partiu, e a distância saltou-lhe da mão. Sobre a terra o pobre coração.
Eu perguntei a Caetano Veloso sobre o fato curioso de que as composições mais fortes dele no disco estão na voz de outras pessoas. Não tem nenhum hit single do Caetano, digamos assim, em sua própria voz. O papel dele é realmente muito mais nas composições, na conceituação, na direção e em sacadas, né? Como incluir músicas do Vicente Celestino ou o hino do Senhor do Bonfim. Soluções que tinham efeitos artísticos, claro, mas que tinham principalmente efeitos estéticos e até políticos. Caetano me respondeu que nunca tinha pensado nesses termos, porque ele compôs o disco como quem escreve um filme, imaginando atores interpretando o texto dele. O grande hit popular do álbum foi Baby, interpretado por Gal Costa, uma música originalmente composta para Bethânia, a partir de observações da Bethânia sobre cultura pop, camisetas, da força do iê-iê-iê e do encanto do cosmopolitismo.
Aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais.
Hoje em dia, Baby, Coração Materno e Mamãe Coragem também. Tem uma coisa muito louca da sonoridade, assim, é um tipo de guitarra, por exemplo, Mamãe Coragem, que às vezes tem uns sons de guitarras muito precários, com uns arranjos de orquestra muito chiques, assim, e o som da coisa não parece super uma coisa meio bagunçada, tem orquestras meio desafinadas e tudo, só que aí a voz é super bem colocada. Esse disco é uma loucura mesmo. Não sei nem muito destacar um ponto só. Putz, Enquanto Seu Lobo Não Vem também. Eu amo o reverb nas vozes dessa música. E o jeito que ela é minimalista, mas acaba preenchendo tudo, assim, as percussões, do jeito que elas são. As percussões nesse disco, bom, tô respondendo qualquer pergunta em qualquer lugar, né? Mas enfim, as percussões nesse disco, que ficam num reverb forte, agora acabei de me dar conta também, nesse segundo, de que tem muito a ver com o tipo de timbre de percussão do Pet Sounds. Eu não sei se ele já tinha ouvido. Certamente sim, agora pensando, né? Os Mutantes, com certeza. Já ouviu um Sgt. Pepper e tudo. Mas enfim, é isso. É muito. Coisas que você às vezes acha que é antigo, é uma coisa muito moderna. Coisas que parecem muito modernas têm a ver com referências antigas, dizendo na época, né? Então é um disco muito completo. Assim, tá tudo ali. Se for desdobrando, tá tudo ali.
Baby saiu num single da Philips logo em julho e foi um grande sucesso comercial. Esse compacto foi o início da fase tropicalista de Gal Costa, que era a artista enxergada, com sentido, como aquela com o maior potencial do grupo para dialogar com o mercado. No lado B desse compacto, outra música composta por Caetano, também extraída do disco coletivo Mamãe Coragem. Agora, para sua própria voz, Caetano reservou Enquanto Seu Lobo Não Vem, com um coro histórico feminino de Gal Costa e Rita Lee e um arranjo sufocante de Duprat para a música mais abertamente política do álbum. Parecia até antever o pouco tempo que os tropicalistas teriam antes que seu lobo viesse mesmo no final do ano.
Vamos passear. Estação primeira de Mangueira, passa em ruas largas, passa por debaixo da Avenida Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas.
Gil tem seu grande momento solo no álbum com Geleia Geral, que conseguiu transformar essa expressão do concretista Décio Pignatari numa gíria que se aplica muito bem ao próprio tropicalismo. Um Bumba Meu Boi com Iê Iê Iê, com citações literais e musicais a Frank Sinatra, O Guarani e ao Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, de onde saiu a frase que diz que a alegria é a prova dos nove. Tropicália ou Panis et Circenses chegou às lojas no finalzinho de julho de 1968 como um disco do selo Philips da Phonogram. Guilherme Araújo organizou dois happenings de lançamento em agosto, no Dancing Avenida, no Rio de Janeiro, e depois outro semelhante em São Paulo. Mas a verdade é que não havia imprensa no Brasil que entendesse o que era um happening ou que tivesse ferramental para conectar Oswald de Andrade com Jimi Hendrix. Tropicália foi recebido como uma extravagância da Phonogram, um fracasso que nem de longe foi a nova Jovem Guarda que as revistas de celebridade esperavam. A Record já sentia o fim da era dos musicais e protelou o quanto pôde a produção do programa tropicalista, até que Caetano e Gil se demitiram. Quando Tropicália ou Panis et Circenses foi lançado, eles eram contratados da TV Globo, que pretendia produzir um programa chamado Banana Especial, dirigido por Zé Celso, do Teatro Oficina, que também não saiu. Nem Caetano, nem Gil conseguiram suceder Alegria, Alegria e Domingo no Parque como sucessos populares. Então, a estratégia de Guilherme Araújo passou a ser a da agressão. Tipo, transformar a participação deles no Festival Internacional da Canção num happening, Tipo, produzir uma temporada na Boate Sucata enquanto o festival acontecia no Rio de Janeiro. Cabelos cada vez maiores, desgrenhados, ossos no pescoço. Ou então cantar Boas Festas de Assis Valente na televisão, num especial de Natal, com um revólver apontado para a cabeça. Assim, uma semana depois de o governo militar promulgar o Ato Institucional número 5, no qual instituía o arbítrio como modelo de governo, Gil e Caetano foram presos, proibidos de se apresentar em público e depois exilados. E o tropicalismo acabou, menos de 2 anos depois de Alegria, Alegria e Domingo no Parque terem prometido ao Brasil a possibilidade de uma música pop com muita informação de ponta, mas também com muita raiz totalmente brasileira. Infelizmente, uma promessa que não se cumpriu plenamente até hoje. A edição original do LP Tropicália ou Panis et Circenses é a prensagem mono de 1968, série Deluxe do selo Philips, da Companhia Brasileira de Discos, a Fonogram. No rótulo, o nome do disco é apenas Tropicália e Rogério Duprat é que é creditado no rótulo como Arranjos e Regência. Em 1972, o álbum foi relançado em estéreo, com aquela interferência medonha na capa dizendo edição histórica, em vermelho e amarelo. A edição de 1979 é aquela da série econômica, que interferia na capa com taxas muito feias, com uma moldura série econômica gigantesca reduzindo a capa do disco e usando a arte com o selo edição histórica cobrindo a foto. Porque você sabe, né? Aqui no Brasil, se a série é econômica, então ela precisa ser muito feia, segundo o raciocínio dos empresários daqui. Tim Bernardes conheceu o disco fora daquele ambiente de 1968 e conheceu o disco em sua infância, sem o elemento de ruptura original, que era um componente importante do disco. Eu perguntei para ele, então, sobre a experiência pessoal dele com o LP, se ela rendeu alguma epifania, alguma revelação para ele, e ele respondeu em sua última participação no programa de hoje.
Eu acho que eu tive muitos momentos de epifania com esse disco, porque quando eu era criança, ele certamente tocava lá em casa, vira e mexe. Então, a primeira vez que eu fui escutar ele consciente, não foi a primeira vez que eu tinha ouvido ele. Então, já existia uma atmosfera dele, já me afetou de uma maneira mais intuitiva, assim. Então, as epifanias eram mais de vez em quando ouvir, tomar um susto de falar, nossa, eu estava acostumado, já tinha assimilado esse clima, tipo, você olha por outro ponto de vista e é muito louco, assim, sabe? Os canhões, não sei se é entre Mamãe Coragem e Coração Materno. Coração Materno foi uma porrada para mim, eu acho. Algum momento que eu reouvi, já adolescente, não ouvindo como criança, porque meus pais colocaram. Baby, também, já tinha ouvido a gravação muitas vezes, e só que quando você para pra ouvir mesmo, vira e mexe, você ouve um disco que você ouve mesmo, assim, né? Você começa a reparar nos detalhes e tudo, se dá conta, assim. Acho que Baby é um colosso, a gravação de Baby, esse disco, porque ela junta tudo com uma classe, assim, fenomenal. É tipo, eu chego de saudades do tropicalismo, é essa gravação de Baby, assim, em matéria de sublimação do movimento, assim. Enfim, tem zil vezes esse disco me rebateu de jeitos diferentes.
Na era do compact disc, Tropicália foi lançado diversas vezes em edições da Polygram e depois da Universal Music, e também incluída em várias coleções. Uma dessas coleções é a Grande Discoteca Brasileira de 2010, que circulava como encarte das edições de domingo dos jornais O Estado de São Paulo e Zero Hora. Nessa coleção, os discos vinham naquelas embalagens, tipo envelopes, soltos, dentro de livrinhos que contavam a história do álbum em questão. E Tropicália foi o disco, o volume, né, escolhido para abrir essa coleção. Na década de 1990, na verdade 1998, no auge do faturamento da indústria do disco, A Poligram brasileira decidiu celebrar, ou faturar fácil, como queira, com os 30 anos do tropicalismo e produziu uma caixa que juntava os 5 CDs que a gravadora considerava capazes de contar a história do movimento. Os discos homônimos de Caetano, Gil e Mutantes, de 68, o disco de Gal, de 69, e o Tropicália ou Panis e Circenses. Os CDs vinham numa edição paupérrima, sem letras, com boa parte dos grafismos originais mutilados. Tropicália, por exemplo, vinha sem o texto da contracapa, mas a caixinha vinha com uma arte vazada, que combinava com um folhetinho vagabundo com texto explicativo bilíngue. Trabalhinho porcaria, né? A melhor edição em CD é a de 2002, quando a Universal remasterizou e reempacotou toda a discografia de Caetano Veloso e Tropicália deu a sorte aí de ir no vácuo. Antoine Midani remixou todas as faixas a partir das masters originais em 4 canais que diziam estavam perdidas. O que em português do mundo das gravadoras brasileiras significa geralmente não é a nossa prioridade procurar onde elas estão. Esta edição foi dirigida pelo Charles Gavan e supervisionada pelo próprio Caetano Veloso, trazia as letras e o texto da contracapa no encarte, capa e contracapa originais reproduzidas no CD. Mas nenhuma edição, nem em CD, nem em vinil, está atualmente em catálogo no Brasil. Entre os fãs de vinil, além dessas edições brasileiras antigas que eu falei, circula uma reedição do selo russo Lilith Records, suspeitíssima. Essa tiragem de 2008 vem com um CD bônus, com o disco em formato original. Só que os russos usaram a edição de 1972 como base, então a capa do vinil vem com aquele destaque edição histórica medonho cobrindo parte da foto. Há alguns livros que contam a história do álbum e do próprio movimento tropicalista. O jornalista Carlos Calado, que havia escrito A Divina Comédia dos Mutantes, aproveitou que já estava com a mão na massa e, em 1997, fez o livro Tropicália, a história de uma revolução musical, pela editora 34. Existe também um volume da coleção O Livro do Disco, escrito por Pedro Antunes, em 2018, e lançado pela editora Cobongó. Agora, para você que curte um deep listening extremo, eu recomendo o livro de arte da editora Iya Omin, que reúne 12 ensaios escritos por nomes como Antônio Risério, Hermano Viana, Christopher Doom e George Maltner, um ensaio para cada uma das 12 músicas do álbum, cada um deles ilustrado lindamente por feras como Rico Lins e Gringo Cardia. O livro se chama só Tropicália ou Panis et Circenses, saiu em 2010 em edição bilíngue inglês-português. Mas o grande livro é, claro, Verdade Tropical, de 1997, com as memórias de Caetano Veloso sobre o período, que apesar de uma ou outra escorregada factual, se vale da sempre incrível disposição de Caetano pela organização e esclarecimento de suas ideias. Muitas fontes, então, né, para você mergulhar, para saber de coisas que a gente não falou no episódio de hoje do Discoteca Básica, como, por exemplo, o erro de latim no título do disco, a foto de Olivier Perroy para a capa do álbum ali, como se fosse um retrato de família, né, ou da música que Gilberto Gil teve que tirar para que entrasse a Dinara Leão. E, finalmente, eu recomendaria o documentário Tropicália, de Marcelo Machado, de 2011, com boa pesquisa de imagens, boas entrevistas com os protagonistas do movimento e uma ótima montagem. Agora, é curioso, né, que haja tanto material que tenta explicar o álbum e o próprio álbum não esteja em catálogo no momento em que esse podcast vai ao ar pela primeira vez. Nem em CD, nem em vinil. É, de certa forma, o retrato de um país que não considera Tropicália ou Panis et Circenses artigo tão de primeira necessidade assim, né? A menos para uma fatia muito pequena da sua população, que consome edições importadas, ensaios bilíngues e frequenta feiras de vinil. Que prova que a oração que abria o disco continua tão desesperadoramente importante mais de meio século depois. Miserere nobis, ora ora pro nobis. O negócio é que o tropicalismo virou uma chave da música brasileira, da mentalidade da cultura brasileira, muito difícil de a gente tentar driblar. Prova disso é que praticamente tudo o que foi feito desde então fora dos extremos do entretenimento comercial juvenil ou dos radicalismos eruditos ou folclóricos tem o tropicalismo no seu DNA. Seja os Raimundos ou Lenine, Júpiter Maçã ou Roots do Sepultura. No nosso espaço para novos artistas, então, eu queria indicar uma banda de São Paulo, que São Paulo foi o berço do tropicalismo, né? Com uma garota no vocal, por motivos de Gal Costa e Rita Lee, embora tenha também garotos cantando. A banda se chama Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. O nome da banda é Uma Enorme Perda de Tempo. E acaba de lançar seu primeiro álbum, chamado Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, com ótimas letras e muita guitarra, com bom humor e esperteza. Tem um pé no lo-fi, é verdade, mas o charme deles não está ali. É o tipo de coisa que só tende a crescer. Ouça o disco todo, tem coisas muito variadas ali, mas um bom cartão de visitas, bastante cativante, eu acho que pode ser a música Pop Cabecinha.
O tempo que eu perdi anotando o ritmo do pisca-alerta, tentando decifrar quantas vezes o semáforo pisca até fechar. A quantidade de metros que faz uma roda ser gigante, e o índice de morte nas banheiras do Japão. Meu amor, já basta.
Bem, como hoje é um episódio especial, eu queria mostrar para vocês, aqui no Espaço do Ouvinte, um e-mail que eu recebi da Tati Mota há algumas semanas. É uma carta que me deixou tão feliz, tão convicto de que o podcast tem cumprido a sua função, que eu segurei algumas semanas para ser a última coisa que eu divido com vocês nessa segunda temporada do programa. Uma temporada muito importante para a gente, a temporada em que nos tornamos o maior podcast de música do Brasil e fizemos muitos amigos e muitas amigas como a Tati. Ela diz assim: eu acompanho todos os episódios do Discoteca Básica aqui da Holanda. Em tempos normais, já seria uma ótima experiência. Agora, é ainda mais importante mergulhar no universo de cada disco no momento atípico em que estamos vivendo. Tenho certeza de que muitos outros se beneficiam, por isso acabei de fazer minha assinatura para o clube e espero que o programa tenha vida longa. Emocionante lembrar da época em que comprávamos discos que rolavam na vitrola do começo até o fim. Dá vontade de recomeçar a coleção de bolachões e curtir todos os sons que saem do vinil. E que maravilha é poder fugir do algoritmo em cada dica ao final do episódio. Mesmo para alguém que tem mais de 100 playlists como eu, as plataformas empurram sempre os mesmos artistas e os mesmos hits de cada um. Não dá para ficar parado ali. A experiência também me lembra dos meus tempos de Brasília no final dos anos 1980, começo dos 90. Talvez estivesse dentro de uma bolha, mas tinha tanta música em volta. Todo mundo tocava ao menos um violão e ninguém passou a adolescência em Brasília sem ter decorado o Faroeste Caboclo. Mesmo antes de eu começar a tocar bateria, íamos a uma matinê que tocava The Cure, Smiths, Pleb Rude, Capital Inicial, lado a lado com Technotronic e Snap. Tava tudo valendo. Tinha muita música ao vivo, claro, e nem imaginava, por exemplo, que eu iria ouvir o nome Little Quail em um episódio mencionado pelo Guga Mafra. Isso é muito Brasília Insider. Que tal escutar o episódio sobre o 2? Chorei do início ao fim, porque alguém que viveu numa quadra de Brasília dos anos 80 tem Legião tatuada na alma. eu nem saberia dizer do que eu gosto mais no formato do podcast. Tem a trivia de cada álbum e artista, prato obrigatório da Dieta Nerd. Curtiu os destaques musicais de cada disco? Faz o podcast mais musical e agradável. Tentar escutar o começo do podcast sem ler o nome do álbum? Sempre erro feio. Escutar cada álbum do começo ao fim depois de aprender tanto? Amo. A surpresa de cada semana com escolhas que podem ser inusitadas e geniais, como selecionar o disco de George Harrison para começar a falar dos quatro de Liverpool? Vibrei. Revisitar músicas e discos tão importantes na vida de todos? Fantástico. Entender e apreciar ainda mais a arte da música e reverenciar os artistas de estúdio, engenheiros de som e toda a estrutura por trás de cada álbum? Maravilhoso. Curtir os comentários de cada convidado? Demais. Aqui, mais um parênteses sobre episódios emocionantes. Em What's Going On, eu senti o peso do momento que estamos vivendo e como tudo aquilo é atual, na vivência de pessoas que, como eu, têm a honra de carregar a descendência africana no gene, mas que sofrem por isso. Dói demais imaginar que um disco feito há tanto tempo traz verdades ainda tão relevantes em todo o mundo. Kind of Blue, o álbum que mais escutei em 2020, comentado por Luiz Fernando Veríssimo, que dupla! Didi Wagner comentando Plastic Ono Band, impressionante. Dado Villa-Lobos no episódio sobre Remain in Light, golpe baixo. Assim, os episódios interagem com minhas histórias sobre música. Tínhamos uma vida modesta, mas discos de Beethoven, Stan Getz, Elis Regina e Chico Buarque em casa. Dava para escutar tantos artistas fantásticos, até pelo rádio. Comecei minhas aulas de bateria e cheguei ali escutando death metal, combinando com Jane's Addiction e Ned's Atomic Dustbin. Ao final de um ano, no entanto, eu voltei à base e mergulhei na MPB e no jazz. Ao mesmo tempo, entrei numa banda cover dos Ramones. Quando ia começar a tocar jazz na bateria, me enrolei com a universidade e minha carreira de batera amadora começou a definhar. Mas o gosto pela música jamais. Dali pra frente, tudo valia. Era grunge, tropicalismo, música clássica ou jazz. Nessa época, me aprofundei na discografia do The Cure e escutava o Disintegration com meu grande amigo Léo o dia inteiro, repetindo a música Untitled várias vezes. Léo foi quem me apresentou pro podcast, ainda na primeira temporada. Hoje em dia, estou exilada do nosso Brasil aqui na Holanda. Estou aqui por escolha, importante dizer, há mais de 10 anos. Mas exilada sim, porque, dentre outros motivos, a música não sai pelos poros de tanta gente quanto no Brasil. Faço parte de um coral e aprecio lindas músicas feitas aqui, mas com a musicalidade daí, não tem como comparar. Durante esses anos aqui, pude finalmente ver Robert Smith ao vivo, participar de festivais de cinema e de um grande festival chamado North Sea Jazz. Ali, vi Santana e Gal Costa, dentre nomes do jazz contemporâneo. Caetano eu vi só aqui, acompanhado de Teresa Cristina. Essa voz do Caetano já era para mim um mistério. Vê-lo ao vivo foi marcante, ele cantou lindamente com seu timbre único do começo ao fim. Mestre Gil também veio com Gal e Nando Reis. Maria Rita estava encantadora em seu concerto. Eles também passaram um documentário de Gil faz uns anos. Rios de Lágrimas. Ainda consegui assistir ao Paulinho da Viola acompanhado por uma orquestra sinfônica com participação especial de Yamandu Costa. Veja o incrível hall de artistas brasileiros dos que consegui ver por aqui, só para mencionar alguns. Seus episódios de artistas nacionais que já foram ao ar nos confirmam a mesma história. Quanto mais tempo passo aqui fora, mais reverencio a nossa música e vou ficando cada vez mais brasileira, mesmo se esqueço as melhores regras da gramática e me transformo numa meio holandesa rabugenta. Então pronto, para que esse meio não se transforme num livro, quero te agradecer demais pelo seu trabalho. Cada episódio é um precioso presente, preparado certamente com muito carinho e cuidado, e faz uma enorme diferença em nossa vida de lockdown. E fora dela, se Deus quiser, um dia. Quero te desejar muita, muita, muita saúde e que sua vida seja o seu disco mais lindo. um grande abraço da Tati. E com essa mensagem linda que simboliza todo esse carinho que vocês têm pelo Discoteca Básica, que eu encerro a segunda temporada do programa. A gente volta no dia 23 de agosto, ali, final da tarde de segunda-feira, mas o movimento continua no Clube Discoteca Básica. A gente tem ali muitas horas de conteúdo exclusivo, como as séries do Acervo, onde eu mostro raridades da minha carreira, ou então a Discoteca Avançada, com os álbuns mais raros e bizarros do mundo. E nós estamos com uma programação bacana de promoções especiais, discos de vinil, livros, por exemplo, só para os assinantes. Então, entre em clubediscotecabásica.com e saiba como fazer parte desse grupo. Semana que vem já tem o nosso primeiro programa extra. Vai ser um papo com o jornalista Renato Vieira para apresentar para vocês a primeira série produzida pelo Discoteca Básica. A série vai se chamar O Produtor da Tropicália e vai trazer entrevistas inéditas e exclusivas com o Manuel Barenbem, exatamente o produtor do álbum dessa semana. Demais, né? Então volta aqui na segunda-feira que vem que eu explico tudo direitinho. Mas já te digo que eu usei bastante desse material na preparação do episódio de hoje. Que mais? Não sei, mas recomendo que você me siga nas redes sociais para saber das notícias assim que elas acontecerem. No Twitter e no Instagram, eu sou R. Alexandre DB. Muito obrigado a cada um de vocês que ouviram, compartilharam e comentaram e também apoiaram o programa nesta temporada. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre e nestes 16 episódios eu fiz o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão fez a edição e o Guga Mafra fez a produção junto comigo. Para este episódio, acho que vale a pena acrescentar, eu usei muito das pesquisas e entrevistas que eu fiz para o meu livro super bacana, A Música e a Cultura Pop do Brasil, 1968-1972. Por isso, a história que você ouviu aqui é tão diferente da que você costuma ouvir por aí. E antes que você pergunte, eu te digo, o livro continua inacabado e ainda não tem data para sair. Então é isso, senhoras e senhores. Muita saúde, muita música e todas as coisas boas para vocês. E até a semana que vem, para quem vier acompanhar o nosso episódio extra, ou até o dia 23 de agosto, para mais um episódio inédito do Discoteca Básica.
Tudo certo. Parasol.